Esta semana, a OAB Maringá promove um evento para se debater os 3 anos do CPC, que é o Código de Processo Civil. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui no estúdio com o advogado Rafael Veríssimo, que é presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Maringá. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço pelo convite.
Bom, e por que é necessário esse debate, né? O que vai ser debatido nesse evento?
Certo. O Código de Processo Civil, embora ele possa nos parecer algo distante da realidade do cidadão, das pessoas, é algo que interfere diretamente na nossa vida. Né? E nós temos agora, em março de 2019, o aniversário, por assim dizer, de 3 anos da vigência do novo Código de Processo Civil. E a partir de todas as mudanças e inovações que ele propôs, e da repercussão que isso tem tido, em última análise, na vida das pessoas, nós achamos por bem a organização desse evento para poder trazer à tona essas discussões e preparar os nossos advogados, orientar a população que estiver interessada em conhecer melhor esse assunto.
Quais os pontos que o senhor destacaria, então, desse debate?
Certo. Esse evento, especificamente, ele vai ser dividido em 3 frentes, né? Mas, em última análise, nós poderíamos destacar que o objetivo é tentar compreender de que maneira os tribunais superiores vêm interpretando e aplicando a norma processual a partir do novo Código de Processo Civil. Isso é importante, como eu estava dizendo, porque repercute diretamente na vida das pessoas. E para tomar alguns exemplos, né, para falar, por exemplo, de algo que será objeto de um das palestras, as chamadas medidas atípicas executórias, né, que trata sobre os poderes que o juiz tem quando um devedor ele é demandado judicialmente, ele é intimado para pagar e não paga. Né? Uhum. Então, até onde o juiz poderia, a partir das regras do novo Código de Processo Civil, interferir na esfera patrimonial e pessoal dessa pessoa? Porque até então a gente tinha à disposição do Poder Judiciário medidas como o bloqueio de contas, bloqueio de veículos, a penhora de bens. E a partir de então surge a discussão sobre, será que seria possível que o juiz ele fosse além disso e ele promovesse medidas, por exemplo, para suspender a CNH do devedor de um financiamento de veículo? Será que ele poderia cancelar o passaporte de alguém que alega não ter dinheiro para pagar o credor, mas que teria em tese dinheiro para poder viajar para o exterior? Né? Então são exemplos de discussões que vieram à tona a partir do novo Código de Processo Civil e que a gente pretende trazer para esse debate.
O senhor sabe quais são as posições a favor e contra essas medidas como que o senhor citou aí?
Sim, sem dúvida. Nós temos hoje uma esfera, uma frente, né, por assim dizer, mais garantista, que entende que discussões de caráter patrimonial têm que ser discutidas nessa esfera patrimonial e que, portanto, o credor poderia tentar satisfazer esse crédito buscando patrimônio do devedor. E nós temos uma outra frente, um pouco mais agressiva, por assim dizer, que entende que o judiciário pode lançar mão de medidas coercitivas de caráter pessoal e não necessariamente patrimonial, para que o executado seja compelido a pagar essa dívida. Né? Então nós temos essas duas frentes. Os fundamentos teriam relação com a dignidade da pessoa humana, quer dizer, a discussão que é de caráter patrimonial, ela tem que ser travada na esfera patrimonial, ela não pode avançar para questões pessoais. Uhum. Né? Então é nesse contexto que essa discussão acontece.
Agora, esse debate, ele vai ficar aberto por muito tempo ou ele vai ser concluído em algum momento?
Existe uma tendência natural de que os tribunais superiores eles comecem a estabelecer entendimentos e consolidar esses entendimentos, para que os juízes de primeiro grau, de Maringá, das comarcas do interior ou até da capital, possam tomar esses entendimentos como base, né? Como se fosse um caminho a ser seguido, seja pela edição de súmulas, de enunciados ou pela consolidação da jurisprudência mesmo.
Uhum. Por que a legislação ela sempre fica em aberto e com possibilidade de interpretações diferentes, como por exemplo esse código que é novo, tem 3 anos, né?
Exato.
Por que ele permite isso e só depois a gente vai ter que acompanhar a jurisprudência?
Olha, é muito difícil, Luciana, você conseguir legislar, criar um novo código, seja ele de processo civil ou um código civil, enfim, que consiga esgotar todas as discussões, né? Que consiga ser determinante e decisivo em tudo aquilo que pode ser discutido numa ação judicial. Então, existe uma opção legislativa, em alguns pontos, nem sempre, mas em alguns pontos, pelo que a gente chama de cláusulas abertas. Então, o legislador, ele amplia poderes ou ele dá algumas autonomias ao Poder Judiciário, judiciário ou as próprias partes, e deixa para que isso seja construído e amadurecido a partir do julgamento de casos concretos. Seria muito arriscado tentar esgotar todas as possibilidades e colocar um pingo em cada i de todos os is possíveis. Então é uma opção legislativa.
Uhum. Bom, e qual a avaliação que a Comissão de Processo Civil da OAB faz desse código que está completando 3 anos?
Bom, é um novo código de processo civil que certamente trouxe muita coisa positiva, né? É um código que prestigia a celeridade, que prestigia a segurança jurídica, que se preocupa em garantir que o jurisdicionado, que o cidadão, não é? Uhum. Tenha mais segurança e tranquilidade quando ele vai propor uma ação ou quando contra ele é proposta uma ação. Então, por enquanto, embora existam muitas discussões a serem travadas e muita coisa a ser amadurecida, a visão que nós temos é uma visão muito positiva e otimista. Né? É claro que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas com um código de processo civil. Algumas discussões são de caráter social e muito mais profundas, mas realmente foi uma legislação boa, que nos trouxe alguns avanços relevantes, importantes. O código anterior era de 1973, então ele estava relativamente defasado em vários aspectos, né? E é com esse otimismo que a gente pretende amadurecer e levar adiante essas discussões.
Qual é a média da vida útil de um código?
Que ótima pergunta. Não existe uma regra, mas se a gente tomar aí como exemplo o que aconteceu historicamente, o nosso último código foi de 1973, o penúltimo de 1939. Então a gente pode colocar aí 35, 40 anos, em média, talvez um pouco mais.
É, né? Bem novinho esse, né?
Exato. Depende muito de como a sociedade evolui. Né? A lei ela sempre tenta correr atrás disso, né? De estar alinhada e adequada à evolução da sociedade.
Uhum. O código ele trata algo sobre internet? Tem alguma novidade?
Não, existem disposições sobre o direito eletrônico. Né? Sobre o processo eletrônico, na realidade, para se adequar a essa evolução tecnológica também no âmbito do direito processual, mas não especificamente sobre tecnologias. Ele coloca à disposição, tanto do judiciário quanto da parte, algumas tecnologias, mas nada exatamente específico sobre esse tema.
Uhum. Quem que o senhor acha que vai ganhar essa discussão aí? Os garantistas ou são os agressivos, mais agressivos, né?
Pois diz? É mais uma ótima pergunta, Luciana. É difícil de prever, ao que tudo indica, né, o nosso Poder Judiciário tem encaminhado para uma posição de equilíbrio. Né? Uhum. Então, de análise caso a caso mesmo, de analisar cada caso concreto para tentar identificar possíveis violações, né, ou excessos no exercício do direito para poder ser um pouco mais agressivo ou um pouco mais garantista.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde para o senhor.
Imagina, eu que agradeço. Um abraço.
Conversamos com o advogado Rafael Veríssimo, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Maringá. Falamos sobre o evento que será realizado esta semana, na quinta-feira, dia 21 de março, que vai debater o Código de Processo Civil, que está completando 3 anos.